As leis trabalhistas no Brasil, elas sempre foram ou um orgulho para o movimento trabalhista, para o movimento sindical, ou se transformou num problema ao longo da história do país. O desenvolvimento econômico do Brasil muitas vezes é questionado, entre outras coisas, por uma carga tributária elevada, mas também por leis trabalhistas rígidas. E aí nós temos o papel do movimento sindical. O sindicato tem feito o seu papel quando se fala na representação dos trabalhadores? Até que ponto, por exemplo, a reversão sindical, que é descontado do salário dos trabalhadores, é um peso? A liberdade deste movimento? Sobre esse tema, eu converso agora com a professora doutora em Direito do Trabalho, Leda Maria Messias da Silva. Professor, o movimento sindical no Brasil tem um modelo patriarcal organizado pelo Estado durante a Era Vargas, associado a isso uma CLT que muitas vezes é questionada como rígida, antiquada. Bom, vamos começar pelo movimento sindical. Esse modelo sindical brasileiro, criado no período varguista, está superado?
Sim, Gilson, sinceramente esse modelo está totalmente superado. Apesar da Constituição de 1988... ter feito algumas alterações nesse modelo, através do artigo 8º, inclusive da Constituição, nós temos visto que esse modelo ainda não serve aos trabalhadores. Eu digo por quê. Primeiro porque, de fato, os trabalhadores no Brasil não participam muito do movimento sindical, em vista de que, principalmente, o temor de perder o seu emprego. Nós não temos estabilidade geral no trabalho. Então, o trabalhador se vê bastante intimidado à participação desses movimentos sindicais. Segundo, nós temos também a contribuição sindical obrigatória. E isso faz com que muitos sindicatos se acomodem e não haja uma representatividade efetiva. Além disso, um único sindicato por categoria em cada base territorial. Quer dizer, a base territorial é onde esse sindicato representa esses trabalhadores. Não há liberdade, por exemplo, de formação de um sindicato por empresa. Daqueles trabalhadores, por exemplo, que se identificam mais com suas causas trabalhistas. Então, infelizmente, isso acaba prejudicando bastante a participação desses trabalhadores no movimento sindical.
Professora Leda, só uma pergunta. A senhora falou da estabilidade do trabalhador, que é um problema no caso, por exemplo, de você ter a luta do trabalhador que se sente ameaçado de perder o trabalho caso ele se envolva no movimento, é isso?
Exatamente isso. Se nós tivéssemos, bastava a ratificação de uma convenção, a 158, que diz que se o empregador demitir o empregado, ele tem que justificar a demissão. Nós sabemos que o trabalhador, ele tem sim um temor de participar do movimento sindical e que de uma greve, enfim, depois de passado tudo isso, ele ter o seu contrato rescindido. Então, com essa ratificação dessa convenção, essa convenção diz que para demitir tem que ter um motivo justo ou então a empresa tem que estar com dificuldades financeiras. E nós temos visto que o temor hoje é muito grande, a competitividade no mercado de trabalho é muito grande. Você veja que os ambientes de trabalho hoje, nós temos observado que, enfim, nem sempre estão cumprindo a sua função social, os contratos de trabalho. Há muito assédio moral, tudo em busca dessa lucratividade, dessa competitividade, que até mesmo esse momento econômico proporciona, né?
O Brasil tem uma organização sindical, comparada com outros países da América Latina, atrasada, ou seja, essas mudanças já ocorrem na Argentina, por exemplo?
Olha, Gilson, essas mudanças aqui, até eu gostaria de citar um relatório da OIT sobre práticas antissindicais. Nós, de um modo geral, América Latina, estamos ainda engatinhando nos movimentos sindicais. Tem países que, por exemplo, o Uruguai, ele ratificou essa Convenção 87 que fala da liberdade sindical, mas nós não vemos assim muitos avanços, de um modo geral, no movimento sindical. E percebemos que isso em decorrência justamente desses modelos que nós temos tido, né? Principalmente modelos intervencionistas. Então, nós não podemos dizer que há muita evolução, não, em relação à América Latina. Esse relatório da OIT de práticas antissindicais demonstra várias práticas antissindicais no mundo, não é só no Brasil. Isso não é uma peculiaridade do Brasil. É claro que tem países que o movimento sindical está muito mais avançado, centrais sindicais muito fortes, né? E inclusive negociação coletiva desses sindicatos bastante fortes. Isso existe em outros países, como Estados Unidos, né? Mesmo em Portugal, estive em Portugal e lá tem centrais que são bastante combativas. Quando nós vimos aí essa crise econômica, que em janeiro houve uma redução, uma mudança lá nas leis trabalhistas em Portugal por conta da crise econômica que Portugal está passando. Mas mesmo assim, uma das centrais, das grandes centrais, protestou, e o argumento é que o trabalhador não é culpado das crises. Eu concordo plenamente, porque sempre o que acontece é que a corda arrebenta para o lado mais fraco. Esse ditado vale aqui também.
Professor, quando se fala, por exemplo, na Alemanha, que é considerado um berço do movimento sindical historicamente, inclusive ligado a movimentos sociais, e os sindicatos alemães costumam participar, inclusive, de empresas, ser acionistas de empresas. Sim. Isso é uma outra realidade sindical? Isso é um outro tipo de sindicato?
Sim, é outra realidade, Gil, sem dúvida. Por isso eu digo que o nosso modelo, ele é bastante intervencionista ainda. Nós vamos ter agora o Congresso Brasileiro de Direito do Trabalho em junho, e vamos discutir o nosso modelo sindical. E uma das perguntas que é colocada nos painéis é esse modelo nosso. Esse é um modelo que, na minha opinião, deveria ser alterado. Eu acredito que a contribuição sindical aqui causa um comodismo dos sindicatos. Não são todos, nós temos alguns sindicatos atuantes, mas você vê, no Brasil, nós temos, apesar de ter um único sindicato por categoria em cada base territorial, nós temos mais de 18 mil sindicatos. Então, existe hoje sindicato dos trabalhadores que fabricam, só para ser bem exagerado aqui no exemplo, a pasta de dente, né, do X, enfim, é um absurdo. Acha-se um meio de instalar-se um sindicato e cobrar essa contribuição sindical obrigatória. Então, nós precisamos que esse modelo seja fortalecido. E para fortalecer esse modelo, seria uma mudança radical, ou mesmo a ratificação da Convenção 87, que eu acredito que essa convenção, ela atenderia aos anseios e poderia fazer com que nosso trabalhador até participasse mais desse movimento. Eu até apresentei uma tese também num congresso, no ano passado, e essa tese era no sentido de que nós teríamos que ratificar essa Convenção 58, que dá estabilidade geral no emprego para os trabalhadores, da iniciativa privada, e a Convenção 87, que muda o modelo brasileiro. E até digo mais para você, hoje nós não podemos deixar um negociado, direito negociado, falar mais alto. E uma coisa que me chamou a atenção, que você falou no início da entrevista, é da questão da flexibilização. No Brasil, nós já temos muita flexibilização. O artigo 7º, inciso 6º da Constituição Federal, ele permite a redução de salário dos trabalhadores através de convenção ou acordo coletivo. Isso é um poder enorme na mão desses sindicatos, porque eles podem reduzir salário dos trabalhadores por meio de convenção ou acordo coletivo. E o fato de você ingressar numa categoria bancário, você se tornar comerciário, automaticamente aquela convenção já vai se aplicar, independentemente de você ir até o sindicato e se associar ou não a ele. Então é muito sério isso. O sindicato tem todo esse poder na mão, e será que ele está exercendo hoje esse poder como deveria? Certo. E esse sindicato, ele deveria estar, no meu ponto de vista, mais atuante dentro das empresas, convidando esses trabalhadores para participarem do movimento sindical, porque não existe um histórico de participação coletiva no Brasil. Nós temos que ter essa cultura de que é muito melhor você agir em conjunto do que individualmente. Individualmente, o trabalhador não tem força.
E a senhora considera que hoje, no caso do trabalho no Brasil, ainda nós temos um conceito em relação ao trabalhador de um sindicato extremamente partidário? Porque nós temos essa discussão hoje no Brasil de que alguns grupos sindicais acabam se aliando a grupos políticos e se transformando, como se critica, em massa de manobra.
Existe, sim, ainda. Nós sabemos que existe, talvez nem tanto, mas o artigo, quando a Constituição de 88 avançou um pouco nesse modelo, não tanto quanto nós gostaríamos, mas avançou, acredito que isso daí exista, mas não seja assim tão tanto ainda, né, quanto antigamente. Mas ainda existe, com certeza.
Professora Leda Maria Messias da Silva, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN.
Eu que agradeço, Gilson. Boa tarde a você e a todos os seus ouvintes.
Conversei com a doutora em Direito do Trabalho, a professora Leda Maria Messias, que fala sobre a mudança do modelo sindical brasileiro. Modelo sindical que veio desde o período varguista, da era Vargas, e que necessita ser reformulado. Segundo a doutora em Direito do Trabalho e também professora de Direito, professora Leda Maria, é preciso que o modelo sindical brasileiro se liberte, por exemplo, da reversão sindical, que deixa muitos sindicatos acomodados, e uma maior participação do trabalhador, que o trabalhador tenha garantias de trabalhar, de poder participar do movimento sindical.